Você está ouvindo Feijoada Completa.
Essa torcida aí não foi nossa aqui do estúdio, não. Foi do Raul Seixas mesmo. Pois é. Acabou o colírio lá de casa, viu, Carol?
Por isso que você tá de óculos.
Por isso que eu tô de óculos. Olha o Raulzito Seixas com seu Como Vovó Já Dizia. Pois é, o povo, enfim, né? A indústria farmacêutica brasileira tem crescido e tem crescido muito. E uma das questões que se coloca é o seguinte: os medicamentos vendidos no Brasil têm boa qualidade? Como é que é? A indústria farmacêutica brasileira tem evoluído? Há uma questão aí, as questões de patentes envolvendo medicamentos, até uma reportagem especial agora, não há na Rádio Câmara, sobre esse assunto, com a Vânia Alves, uma matéria bem interessante falando sobre a questão da propriedade industrial e a questão das patentes. Mas a discussão aqui no Feijoada é a seguinte, né? Como é que está hoje a qualidade do medicamento produzido no Brasil? O povo brasileiro confia na sua indústria farmacêutica, a confiança do consumidor é total. Há ainda muita dificuldade, por exemplo, na questão da relação entre laboratórios e médicos, né? Há indicação de determinado medicamento porque o laboratório pagou a passagem do sujeito para ir para um congresso e tal. Essas coisas ainda acontecem no Brasil? Quer dizer, há essa relação ainda meio promíscua ou não? Ou isso está melhorando? Já há como fiscalizar isso? Bom, o nosso primeiro entrevistado de hoje é o Dr. Aurélio Saez, que é diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos. Doutor Aurélio, prazer falar com o senhor na Rádio Câmara, tudo bem?
Tudo bem, obrigado, prazer é nosso. Pois não.
Doutor Aurélio, como é que a gente pode avaliar hoje a satisfação do consumidor brasileiro, do paciente brasileiro, com os medicamentos que ele compra no nosso país? O consumidor, ele se mostra satisfeito?
Em relação à qualidade, eu não tenho dúvida que sim. A indústria brasileira é hoje considerada uma das indústrias de mais alto nível de qualidade no mundo, e isso em decorrência de um programa muito bem executado pela Anvisa de controle de qualidade, de inspeção, que foi feito ao longo de muitos anos e que culminou num nível de qualidade excepcional de produção. Hoje a nossa indústria realmente é considerada como uma das melhores do mundo em nível de produção e qualidade de produção.
Sim, agora, doutor Aurélio, como é que é, por exemplo, em relação aos outros países, principalmente os países em desenvolvimento, parece que o Brasil tem mais entraves para a instalação de indústrias, até para com essa questão da patente, inclusive, do que países como a Índia, por exemplo, que a impressão que, pelo menos os dados que a gente tem, é que a Índia hoje é a maior produtora, talvez a maior produtora de medicamentos genéricos do mundo. Por que que isso acontece?
Veja bem, aí são vários aspectos diferentes numa única pergunta. Entraves para criar alguma empresa, para introdução, etc. e tal, para desenvolver produtos, óbvio que existem no Brasil de alguma forma, mas isso é um assunto muito extenso, muito difícil da gente aqui delinear tudo. Mas a grande verdade é a seguinte, não existe por parte do governo nenhuma intenção de impedir que se faça pesquisa, desenvolvimento no Brasil. O que ocorre é que para você fazer uma pesquisa bem feita, você tem que ter um nível de escala muito grande e o investimento é muito alto. Então, as indústrias multinacionais acabam preferindo fazer isso numa central onde você tem otimização de custos. Em relação à Índia, óbvio que a Índia tem um programa de incentivo muito grande para as indústrias farmoquímicas que fez com que ele desenvolvesse um parque farmoquímico muito bem estabelecido e com custo de mão de obra também muito menor que no Brasil, eles acabam produzindo produtos com custo muito, muito melhor. Isso fez com que eles pudessem produzir em muito larga escala, fornecendo para o mundo inteiro. Então, isso é uma coisa que existe como uma característica própria do mercado indiano.
Doutor Aurélio, uma dúvida que eu acredito que seja, enfim, de diversos ouvintes que estão agora acompanhando a gente. Frequentemente, o médico não receita o genérico. Ele faz a receita com o nome do remédio de marca. O nosso genérico, ele é confiável? O nosso ouvinte, ele pode pedir para o médico dele, doutor, por favor, coloque sempre o genérico na receita?
Veja, o medicamento genérico é confiável. O programa de qualidade do governo, como eu já citei anteriormente, ele inclui, inclusive, genéricos, e o genérico é bastante controlada em termos de qualidade, a gente pode dizer que todos os genéricos hoje no Brasil têm uma qualidade boa. O que acontece é que, obviamente, a marca de um produto é uma coisa importante que a gente não pode negar. O consumidor tem uma relação de confiança com o produto através da marca. E da mesma forma que você toma, você quando vai tomar um refrigerante, você prefere uma Coca-Cola, uma Pepsi-Cola, em vez de um refrigerante que você desconhece e que pode ter a mesma qualidade, o consumidor também tem essa relação com a marca. E ele acaba pedindo por uma questão de confiança. Não é porque ele ache que o refrigerante da marca A ou B tem a menor qualidade que a Coca-Cola ou a Pepsi-Cola. Mas a marca sempre foi uma coisa importante, sempre foi um ativo importante em qualquer área. Não é só em medicamentos. Então, o consumidor lembra da marca, ele não lembra do genérico. Agora, o médico, ele ainda não tem essa escolha, porque também tem uma relação forte de ligação com a marca.
Porque uma coisa que eu tenho visto, desculpa, Edson, cortei, que frequentemente o médico receita o de marca e quando você chega na farmácia, o balconista da farmácia é que te oferece. Ah, esse é, o de marca custa X, o genérico custa 10, 20% a menos.
Isso foi, inclusive, o governo, quando fez regulamento à lei de genérico, já colocou um artigo prevendo que isso pudesse acontecer de forma legal pelo farmacêutico. Exatamente, porque já se previa que a prescrição por genérico não ia ser tão grande. Mas essa possibilidade existe através do farmacêutico, né? Eu acho que vale a pena dizer isso, salientar que é importante que essa troca seja feita por um farmacêutico e não por um vendedor que não tenha capacitação técnica de oferecer para o consumidor um medicamento adequado. Nós não somos absolutamente contra que seja aconselhado no balcão de farmácia por um farmacêutico a troca, que não haja uma troca que seja feita através de alguma vantagem para um vendedor ou alguma coisa assim. Isso é uma coisa que a gente realmente acha que não é aceitável.
Agora, doutor Aurélio, hoje o senhor chegou a falar na sua primeira resposta em relação à questão de, a gente estava falando de pesquisa. Como é que hoje a indústria farmacêutica ela está bem associada com as universidades? Existe uma boa parceria nesse aspecto?
No Brasil está começando isso. A gente tem alguns exemplos de parcerias que foram muito bem sucedidas com indústrias nacionais que desenvolveram produtos aqui no Brasil, como a Cheve, Olab e outras, que conseguiram desenvolver produtos com parcerias com universidades. Sim, e existe isso. No Brasil não existe da mesma forma que existe em outros países, né? Infelizmente, é uma questão muito mais cultural. Você, nos Estados Unidos, 98% das patentes que são feitas nos Estados Unidos têm participação de indústria privada em conjunto com universidades. Aqui no Brasil é o contrário, 98% das patentes saem da universidade sem nenhuma participação da iniciativa privada, o que é um grande erro. Então, a gente não tem incentivo aqui, não existem programas governamentais de incentivo para essas parcerias. Deveria existir dentro da própria universidade uma abertura maior para ter parceria com as indústrias privadas. Isso ainda não existe porque nós ainda temos uma cultura pouco desenvolvida nisso. Mas estamos começando.
É porque esse processo de não ter a participação da indústria acaba que a inovação que está sendo testada ali no âmbito da universidade, até isso chegar na ponta no consumidor final, demora muito, né?
Demora bastante, e o que existe é o seguinte: quando você tem essa dissociação entre iniciativa privada e universidade, a universidade acaba gastando muito dinheiro em pesquisa em coisas que não chegam ao mercado, que não têm utilidade para a sociedade. Então, e hoje, inclusive, se você olhar, você pega um investigador qualquer aqui da USP que faça uma associação com uma indústria farmacêutica para desenvolver o medicamento, ele é muito mal visto dentro da USP. Ele é visto como uma pessoa que está transferindo tecnologia da USP para a iniciativa privada, que ele está sendo pago para transferir para a iniciativa privada o conhecimento da universidade. Então, existe uma cultura muito refratária a esse tipo de associação, o que é uma lástima, porque para isso, quer dizer, você ficar gastando muito dinheiro em um monte de pesquisa que não cheguem a um produto final que beneficie um consumidor, é muito pouco útil para a sociedade.
Agora, o senhor fez uma comparação com os Estados Unidos num aspecto, eu queria fazer uma outra comparação em relação aos Estados Unidos. O que acontece que o medicamento no Brasil é tão caro, hein, doutor? É a questão da carga tributária, é é o encargo social? Porque eu fico pensando o seguinte, nos Estados Unidos, por exemplo, você compra uma, vamos citar um nome, não tem problema aqui a gente fazer isso numa tranquilidade, um medicamento como aspirina, por exemplo, nos Estados Unidos ele custa $7 uma embalagem de 500 comprimidos, né? Que possivelmente, às vezes, a pessoa não vai nem conseguir tomar tudo antes de acabar o prazo de validade do remédio. E aqui a gente tem um preço muito mais elevado por uma quantidade muito menor de remédio. O que que acontece isso?
Existem vários fatores. Primeiro fator, obviamente, é a carga tributária. Se você citou muito bem, Estados Unidos, a carga tributária para medicamento é zero. Ou seja, nessa aspirina que você compra, você está pagando zero de imposto. Aqui no Brasil você paga 40% de imposto, é quase 40%. É um absurdo, quer dizer, então 40% de preço embutido, você poderia ter uma aspirina aqui no Brasil 40% mais barato se nós não tivéssemos imposto ou se tivéssemos a mesma carga tributária que existe nos Estados Unidos. Então, esse é um dos fatores, sem dúvida, dos mais importantes. O segundo fator é que, assim, o Brasil, infelizmente, ele não tem isso por diversas razões, inclusive até de incentivo governamental, que nunca fez um programa disso, nós não temos uma indústria farmacoquímica de produtos de insumos. Então, todos os produtos aqui, todos os ativos, os princípios ativos do medicamento são importados, o que encarece também. Nos Estados Unidos, você fabrica aspirina lá. Aqui no Brasil, ninguém fabrica aspirina, você tem que importar. Você importa da Alemanha, da Índia, da China, etc. Mas ele é muito mais caro e também tem uma série de impostos quando você importa. O ácido acetil salicílico, que é a substância ativa da aspirina, você está pagando uma série de impostos. Não é só esses 40% no produto final que você paga, mas você paga também para importar. Isso também encarece. E uma outra coisa que você tem que levar em consideração, sem dúvida, é o nosso mercado. Quer dizer, não é só remédio que é mais caro no Brasil. Hoje você vai num restaurante e você paga R$500 para jantar e em Nova York você paga $50, que é R$100. Então, o Brasil é um país caro. Então, a gente não pode comparar hoje, pura e simplesmente, um produto no Brasil com os Estados Unidos, porque a gente atingiu um nível muito elevado de preços no Brasil e especialmente em São Paulo. Né?
Sem dúvida nenhuma. Dr. Aurélio, que é diretor da Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos, eu quero agradecer muito a sua participação conosco. Grande abraço para o senhor, Dr. Aurélio Saez. E eu quero, enfim, né, agradecer pelas contribuições aí do senhor para a formação e da opinião do nosso ouvinte a respeito desse tema. Grande abraço e até a próxima oportunidade.
Obrigado e estou à disposição quando necessário.
Tá joia, tá aí. Participação do Dr. Aurélio Saez conversando com a gente, ele que é representante, né, o diretor da Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos. Agora a gente vai conversar com o deputado Dr. Paulo César, que é do PR do Rio de Janeiro. Deputado, prazer falar com o senhor, tudo bem?
O prazer é meu e é um prazer falar aí para todos os ouvintes aí da nossa rádio Câmara.
Pois é, o Dr. Paulo César, que é deputado aqui da Casa e é da Comissão de Seguridade Social da Câmara. Deputado, como é que o senhor avalia a questão da qualidade dos medicamentos produzidos no Brasil hoje? O trabalho da Anvisa, que faz aí a fiscalização dessa qualidade, ele é um trabalho bem feito e, na sua avaliação, o Brasil hoje pode se orgulhar de sua indústria farmacêutica?
Não pode se orgulhar, não. A produção, a nossa indústria farmacêutica, primeiro que o nosso parque tecnológico, né, se encontra bastante, bastante deficiente. Né? Era preciso fazer uma inovação em termos de tecnologia na nossa indústria farmacêutica, porque realmente a qualidade dos medicamentos não está aí sendo suficiente, né, para atender aí em termos de qualidade a população brasileira. A questão do parque tecnológico é a questão que passa aí pela questão da reforma tributária, né? Que passa pela questão da desoneração dos medicamentos, que passa pela questão da importação, né? O Brasil importa 80% da matéria-prima da nossa indústria farmacêutica vem da Índia e da China. Então, nós importamos, né, os insumos para a nossa indústria farmacêutica. A carga tributária é altíssima, né? Nós precisamos aí estar fazendo uma desoneração dos medicamentos, assim como várias desonerações foram feitas aí no governo atual, esse ano, no decorrer de 2013. Era imperioso aí que a gente pudesse também estar desonerando os medicamentos aqui no Brasil. E, para você ter a ideia sobre a questão da qualidade dos medicamentos, né, a única coisa que nós podemos se vangloriar, que nós podemos bater no peito e ter orgulho, é quanto a questão da produção das nossas vacinas. Né? Tanto a Fiocruz como o Butantan. Então, a produção de vacinas no Brasil, que tem um dos calendários, né, um dos calendários de vacinação mais perfeitos aí do mundo. Né? O nosso calendário de vacinação é muito bom, muito bom. Agora, a indústria farmacêutica passa por esse problema. O parque tecnológico está deficiente, a carga tributária é altíssima, se importa, né, os insumos, a carga tributária está tão alta que muitos medicamentos a indústria farmacêutica está preferindo já importar ele pronto, só para distribuir no Brasil. Já importa ele pronto, em detrimento de importar a matéria-prima, porque a carga tributária está altíssima.
Agora, você falou na questão...
que é uma notícia também que não é muito boa, né? Qualquer país que queira fazer uma guerra com o Brasil não precisa bomba atômica, não precisa míssil, não precisa nada disso, né? É só fazer uma barreira, né? Uma guerra bacteriana, né? E impedir que os antibióticos entrem no Brasil, porque o Brasil não produz antibióticos, todo o nosso antibiótico é importado, né, dos Estados Unidos e da Europa.
Pois é, o senhor falou a questão das vacinas. As vacinas, eu imagino que nós tenhamos uma produção bastante robusta em termos de tanto de qualidade como de variedade, de quantidade de vacinas do Brasil, até mesmo em função dessa presença da pesquisa universitária dentro da busca, né, por essa inovação em relação às vacinas. Por que isso não se repete na questão dos medicamentos, hein, deputado?
É porque não há não há uma capacitação, primeiro não há um investimento, né, na comunidade científica, não há um investimento para que a comunidade científica possa se empenhar e se aprimorar nas pesquisas. E aprimorando as pesquisas, quando se parte para a produção, encontra uma deficiência, né, muito grande na nossa indústria farmacêutica, o desenvolvimento tecnológico, inclusive. Nós precisamos também importar, né? Precisamos estar importando máquinas para nossas fábricas, para nossas indústrias, da indústria farmacêutica, e nós também não estamos desenvolvendo, né, no parque tecnológico uma produção nacional. Então, passa por todo esse fator. E nós somos sabedores também que vários cientistas, né, que são enviados para os Estados Unidos, para a Europa, para estarem lá, capacitando mais, se aperfeiçoando e podendo estar realmente aí fazendo um trabalho de ponta em pesquisa científica, a gente não consegue retornar, né? Não consegue retornar com esses cientistas, porque o valor irrisório que é pago aqui no Brasil a um cientista, eles acabam não voltando para o Brasil. Então, eles vão para o exterior custeados pela nação brasileira, mas não retornam porque viverem aqui como cientistas.
Deputado,
né? Porque o Brasil paga, e fica realmente complicado.
Deputado, o senhor falou aí dessa questão da parceria entre universidades e laboratórios, e eu fiquei aqui me perguntando, será que, por outro lado, como as nossas universidades não têm essas parcerias, elas também não são mais livres para fazer pesquisas? Por exemplo, de questões relacionadas à alimentação, que não ajudariam uma indústria farmacêutica e que, de repente, a indústria não estaria pagando?
Pode ser uma parceria que poderia ser feita, e até uma questão de investimento que poderia estar sendo feito nas nossas universidades, né, que se encontram carentes, deficientes, e que tem um pessoal bastante capacitado nas universidades que pode estar aprimorando essas pesquisas, e pesquisas poderiam ser não só o governo, mas uma parceria para que o setor privado pudesse estar investindo nesses profissionais para que pudéssemos estar aprimorando aí as nossas pesquisas científicas.
Sem dúvida. Deputado Dr. Paulo César, do PR do Rio de Janeiro, participando aqui com a gente, ele que é da Comissão de Seguridade da Câmara dos Deputados, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, deputado do nosso programa. Obrigado aí pelos esclarecimentos prestados ao nosso ouvinte. Um grande abraço e até a próxima.
Grande abraço, um abraço forte em todos os ouvintes aí da nossa querida Rádio Câmara. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Grande abraço, deputado, doutor Paulo César. Questão importante, né? A vacina que desenvolveu porque a universidade fez pesquisa e há, realmente o Brasil tem uma excelência grande nesse aspecto. Mas aí a colocação, deputado, é importante, né? Nós estamos importando quase tudo nessa indústria farmacêutica brasileira, então nós temos uma dificuldade com a produção desses remédios. E o preço é alto, gente. A questão é que o preço do medicamento no Brasil é alto demais. E aí tem que conversar com o governo para o governo desonerar. Tem que conversar com os governadores, porque parte disso são tributos estaduais, também tem que olhar. Então, tudo isso é preciso fazer uma grande discussão nacional sobre essa questão do preço do medicamento no Brasil, que é caro demais, ainda é muito caro. E agora na agenda, esportes olímpicos.
Ciclo Olímpico. O Brasil a caminho dos Jogos de 2016.
E o Ribamar de Carvalho, meu operador, quase atropela a gente aqui. Vou te contar, viu? Ele dirige em alta velocidade, o Ribamar.
Sandro, é a pressa pra almoçar.
Sandro Farias, tudo bem?
É porque a gente não tá falando de Fórmula 1, né?
Ah,
não,
pois,
ia até combinar.
Se nem combinar. Sandro, como é que vai funcionar essa questão das empresas que vão poder prestar serviços aí nos Jogos Olímpicos do Rio?
Pois é, a gente, até na semana passada, né, Edson, a gente acabou falando daquela situação... É, lá de Deodoro, onde as obras nem sequer começaram, né, com várias modalidades, 11 modalidades. Se, por um lado, a Olimpíada corre, né, eu não diria risco, mas essa preocupação de ter algumas obras que podem estar atrasadas, por outro lado, tem uma coisa muito bacana que aí mexe muito com a parte econômica do país, dos fatores, né, que mexem com a parte econômica do país, que as micro e pequenas empresas, obviamente apoiadas pelo SEBRAE, né, que é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa no Brasil, está com uma parceria muito bacana com o Comitê Olímpico Brasileiro para a realização da Olimpíada de 2016, que é para o fornecimento de suprimentos, de material, para uso na Olimpíada mesmo. Existe uma política, até determinada pelo governo brasileiro, que é de priorizar o produto nacional, obviamente, na realização das Olimpíadas. Porque a gente fala muito de construção, de estádios, né, de complexos esportivos, mas, às vezes, quando a gente comenta, a gente esquece um pouco de que cada detalhezinho, cada pequeno objeto que vai ser utilizado durante as Olimpíadas, pelos próprios atletas, pelos jornalistas, né, da vida de imprensa, vai ter que ser comprado esse material. Uhum. E qual é a política? Não comprar da China. Diferentemente do que se faz em grandes compras hoje no Brasil.
Inclusive de remédio, que a gente acabou de falar aqui, viu, Sam?
Exatamente. É. Nesse caso, a gente pode louvar, porque o Comitê Olímpico Brasileiro, obviamente em parceria com o governo federal, está utilizando essa política de priorizar o produto nacional. E aí, o que acontece? O SEBRAE... ele tem um cadastro, né, das micro e pequenas empresas, e especificamente para essa questão da Rio 2016, existe um programa chamado SEBRAE no Pódio, que o que acontece? Esse cadastro, as próprias empresas, elas vão se cadastrar para entrar nesse cadastro, que obviamente também o SEBRAE ele faz uma análise, né? Se a empresa não for boa pagadora aos fornecedores, funcionários e tudo mais, acaba não entrando, mas a micro e pequena empresa, ela pode se cadastrar para poder concorrer e ser fornecedora dos pequenos produtos, dos médios produtos, ou seja, 99% dos produtos adquiridos para uso na Olimpíada e na Paralimpíada Rio 2016 devem ser de produção nacional. Isso é muito bacana.
Bacana.
Para vocês terem uma
ideia... Que tipo de produto, por exemplo, só para o ouvinte ter uma ideia, assim, vai desde pranchas, material esportivo ou materiais tipo... toalha de banho, coisas desse nível.
Assim. Os de uso esportivo, eles são uma outra categoria, porque é o seguinte, muitos materiais, eles são de exclusividade de algum produtor internacional, eles são importados, digamos assim, porque a própria designação do Comitê Olímpico Internacional exige. Por exemplo, ginástica olímpica, você tem que ter aquele salto sobre a mesa. Tem um produto tem uma empresa que é fornecedora oficial. Agora, eu fiz um levantamento aqui, vão ser adquiridos para a Olimpíada e para a Olimpíada de 2016, 40 mil camas, 68 mil colchões, quase 20 mil TVs, 80 mil mesas, 87 mil cadeiras, 83 mil lâmpadas.
Mas é coisa que vão comprar, hein? Nossa,
26 mil sofás, ainda tem lista. 26 mil sofás,
E aí o que mais impressiona? 481 mil toalhas e 6 milhões de refeições. Então, gente, é muito trabalho, é muita coisa. E isso, assim, é como eu falei, grande parte desses produtos, obviamente que se não houver disponíveis no mercado, vai ter que se importar. Mas a ideia é de que a totalidade, ou a quase totalidade desses produtos, sejam adquiridos de empresas brasileiras, micro e pequenas empresas brasileiras em sua maioria. O que é muito legal, né?
Que é muito legal, inclusive porque as empresas brasileiras, quer dizer, o Brasil produz tudo isso, né? Então, tem uma boa indústria têxtil, por exemplo, a questão das toalhas aí. Uhum. A indústria brasileira de toalhas é uma indústria bastante legal, quer dizer, tem boas toalhas no nosso país. E, enfim,
eu acho que a questão, Edson, seria menos a qualidade.
Com esse tanto de cama, vai ter colchão, vai ter lençol, vai ter travesseiro.
Mas aí eu acho que seria menos a qualidade. E assim, se você chega para uma fábrica chinesa com essas quantidades, eles provavelmente conseguiriam isso a um centavo por unidade, uns preços irrisórios que a nossa indústria, se não tivesse essa proteção, não teria como competir, né?
É, exatamente.
A competição, a gente sabe que para o produto nacional é muito complicada, mas é que bom que a Olimpíada está priorizando isso e que seja assim mesmo, né, gente? Porque, afinal de contas, ter ganho o direito de ser de Olimpíada, um dos grandes argumentos para isso era de que ia movimentar a economia do nosso país.
Sem dúvida nenhuma.
Né? E eu vou dar uma última informação aqui, meninos, é o seguinte, se algum micro ou pequeno empresário estiver nos ouvindo, e eu espero que muitos estejam nos ouvindo, o primeiro passo é acessar o portal que dá acesso a essa questão do Sebrae no POD. Basta acessar portaldesuprimentos.rio2016.com.
portaldesuprimentos.rio2016.com.
Aí
vai obviamente, cair justamente.
Antes,
esse, já vai aí, cair justamente nesse site do Sebrae, né, justamente esse site que vai direcionar aí a pessoa como ela pode ser uma fornecedora, né? A empresa pode ser uma fornecedora dos Jogos de 2016. É isso?
Exatamente. Ali tem todas as informações e o acesso disponível.
Maravilha. Sandro Farias, boas notícias hoje. Que coisa boa. Espero que você traga mais boas notícias sempre. Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima, meus queridos.
Tchau, tchau. Tá aí. Tchau, Sandro tchau. Farias participando com a gente. Você então, aí, ó, pode acessar aí esse site para você ter acesso a essas informações. Sabe, lembrando a você, né, que são produtos auxiliares aí, né? No caso, produtos que vão auxiliar na realização dos jogos. E coisa engraçada, a gente não imagina que precisa disso tudo.
A gente não imagina
o quanto é mobilizado para poder você fazer um negócio desse. 80 e tantas mil lâmpadas, gostei disso. Vai iluminar pra caramba. Bom, vamos pro intervalo, a gente já volta.
Feijoada completa.